Senhores deputados, vamos dar então início a esta nossa, a dar continuidade a este nosso dia de trabalho dedicado aqui, salvo redundância, e passando a redundância ao grupo de trabalho que foi criado precisamente para analisar o sistema de segurança interna da Região Autónoma dos Açores e emitir aqui algumas melhorias, se assim entendermos que aquelas possam acontecer. Portanto, passo a apresentar a constituição deste grupo de trabalho, que emana da CPG, porque é a comissão competente nesta matéria da segurança, sendo uma matéria de competência da soberania da República, mas que nós devemos, pelo menos aqui no mínimo, opinar e apresentar alguns gestores. E, portanto, passo aqui a apresentar. Esta comissão é constituída por vários partidos e representações parlamentares, desde logo o Sr. Deputado do PPM, o Sr. Deputado João Mendonça, que vemos aqui, seguindo a nossa orientação, ali no canto superior esquerdo do ecrã, o Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, não pôde estar presente esta tarde, mas também faz parte do grupo de trabalho. O Sr. Deputado Pedro Pinto anda alguns por ali, sem a imagem, mas está lá, pelo menos a fotografia, pelo menos a imagem estática nós temos. A Sra. Deputada Oliveira Santos, do Chega. A Sra. Deputada Cristina Calisto, do PS, que se encontra aqui connosco. O Sr. Deputado José Ávila, do PS. O Sr. Deputado João Costa, do PS. A Sra. Deputada Sabrina Furtado, do PSD. A Sra. Deputada Márcia Goulart, e relatora deste grupo de trabalho, que ela tem o trabalho mais complicado do grupo de trabalho do PS, e eu, como coordenador do PSD, do PSD. Do PSD, sim.
Dá tempo.
É, foi só. É só que questão da ontem. Portanto, este grupo de trabalho tem, como já referi, esta incumbência. E nós precisamos, obviamente, de nos nutrir de conhecimento que nos permita emitir aqui um relatório e uma iniciativa com substância para que aquelas que são as nossas pretensões possam realmente acontecer, ou pelo menos ser uma possibilidade muito, muito real de acontecerem. Daí agradecermos a sua presença, que certamente irá contribuir para este fundamento. Portanto, vou-lhe passar a palavra. Não é primário nestas comissões, já sabe como é que funcionam as comissões, os grupos de trabalho. Portanto, se assim entender, uma intervenção inicial abordando aqui esta temática, e depois, se assim entender, ficará à disposição das senhoras e dos seus deputados para alguma questão ou algum esclarecimento que possam querer. Portanto, sem mais demoras, passado.
Muito obrigado, senhores deputados, também pela videoconferência. Muito obrigado pelo convite. Sou convidado a participar neste grupo de trabalho na minha função enquanto Presidente do Gabinete Coordenador de Segurança da Região Autónoma dos Açores. Como já disse o Sr. Deputado, a região não tem competências na área da segurança interna. De facto, o meu trabalho específico enquanto responsável pelo gabinete coordenador, à semelhança dos gabinetes distritais no resto do território nacional, é de aconselhamento. E, portanto, ao contrário, se calhar, de outras audições que tenho tido aqui com vocês, que existem muitos dados na ponta da língua, devido aos outros tempos do qual eu tenho uma ação muito direta. Portanto, a minha função enquanto coordenador deste gabinete, é de facto reunir periodicamente com todas as forças de segurança da região autónoma, portanto, ouvir, perceber os problemas, de alguma forma também informar o Sr. Presidente do Governo Regional, portanto é ele que me propõe, eu sou nomeado para este cargo diretamente do Sr. Secretário-Geral, na altura, um secretário-geral, hoje em dia, Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna. Eu fui nomeado em 2024, sob proposta do Sr. Presidente, e portanto também transmito ao Sr. Presidente, quando ele próprio não faz parte destas reuniões, para ter também massa crítica para quando ele próprio participa no Conselho Nacional de Segurança Interna. E, portanto, é nesta esfera que portanto, eu atuo. Mais fácil está disponível às vossas perguntas. Eu quis só salientar aqui uma questão, porque estive a ler a vossa, portanto, o projeto de resolução. Há muito pouco tempo tivemos uma reunião periódica com todos os comandos territoriais das forças de segurança. Eu gostaria apenas de lançar já aqui uma perspectiva que, como vocês, alguns aqui no texto também identificam, existe as questões de segurança reais, da situação de segurança real e a percepcionada. E elas são ligeiramente diferentes, no meu entender, porque a real vê-se nos números. Se analisarmos o RASI, os Açores, a região autónoma dos Açores, tem vindo a decrescer a nível de criminalidade geral e criminalidade violenta nos últimos 2 anos, sendo que neste ano, portanto, o ano passado, 2025, é a região dos 18 distritos e duas regiões autónomas que mais desceu a nível de criminalidade geral, com menos cerca de 9%, e de criminalidade violenta desceu em 2025, menos 21%, só superado por Porto Alegre. E, portanto, de uma forma analítica, os Açores poder-se-ão considerar uma região segura. Obviamente que nas zonas urbanas, onde existe mais população, isto é dos livros, não é? Portanto, existe mais insegurança, existem mais casos, não é? Ocorrências, e também é onde se percepciona mais alguma noção de insegurança face aos delitos que um cidadão vê e tem acesso. Pronto. Mas eu deixaria, eu estou disponível para qualquer questão dos senhores deputados. Obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção inicial. Eu tenho uma inscrição do Sr. Deputado João Mendonça, do PPM, a quem passo a palavra. Portanto, Sr. Deputado, faz favor de colocar-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Coordenador de Segurança, arquiteto Luís Brito e Abreu. Permite-me agradecer a sua presença e disponibilidade para contribuir para esta análise sobre uma matéria importante para a região autónoma dos Açores, como é a segurança de nós todos. Como sabemos todos nós, os Açores já enfrentam desafios existentes na área da segurança. A dispersão territorial e vários portos, aeroportos e a necessidade de coordenação entre diferentes identidades tornam esta realidade mais complexa. Ao mesmo tempo, também existem dúvidas sobre a atual distribuição e responsabilidade entre a PSP, a GNR, a Polícia Marítima, sobre a própria articulação entre estas forças. Por isso, a pergunta que eu tinha para lhe deixar é muito concreta e pergunto, por isso, se considera que o atual dispositivo de segurança interna responde de forma adequada às necessidades dos Açores, às nossas necessidades. Tendo em conta a sua vasta experiência e considerando as suas funções, se acha que deve haver alterações e que sugestões, neste caso, é que Vossa Excelência terá para apresentar no âmbito deste dispositivo de segurança interna da região? Se de facto acha que devem ser feitas alterações e se o dispositivo de segurança está bem, se deve haver alguma alteração também no dispositivo de segurança. São estas as questões que eu tinha para colocar. Agradeço muito.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Mendonça. Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, A nível de sugestões de alteração ao dispositivo, eu creio, e estou certo que compreendem, não me cabe a mim, nas minhas funções, por várias razões, não só pela minha competência, mas também pelo meu know-how. Estes assuntos são de uma complexidade, que os próprios forças de segurança é que serão as pessoas indicadas para sugerir. No entanto, nestas funções, eu tenho vindo a desempenhar nos últimos 2 anos e nas reuniões que eu vou tendo, é óbvio que em todas as reuniões esta pergunta é feita: como é que estão os dispositivos e qual é portanto, o impacto que a potencial falta de meios cria no cumprimento da missão. E, portanto, de uma forma geral, lhe posso transmitir, mas estou seguro que não sei se já veio ou se virá a própria PSP, a GNR, irão-lhes facultar os números exatos e as carências. De uma forma geral, todas as forças de segurança têm menos efetivos do que a sua orgânica previa, o que seria desejável. Tem a ver com a conjuntura nacional e mesmo internacional. Mas uma pergunta faço sempre e que tenho sempre a mesma resposta é, embora seria desejável ter mais efetivos, o número existente não compromete a missão. Portanto, todas as forças de segurança têm cumprido ou não têm deixado de cumprir a sua missão pela falta de efetivos. Pronto. A questão específica da PSP, e mais uma vez os números concretos, deverá ser a PSP a dar-vos, mas tem, portanto, o número de efetivos tem vindo a ser reposto, tem vindo a ser aumentado de uma forma consistente. Não, pelo que eu percebo, não está no número que seria o desejável, o ideal, ou aquilo que está previsto na sua orgânica, mas tem vindo a crescer de uma forma consistente e nunca tem posto em causa o cumprimento da missão desta força de segurança em específico, mas em geral de todas as forças de segurança. Os desafios são sempre, como disse, são sempre enormes. Nos Açores, devido à dispersão geográfica e a descontinuidade territorial. E, portanto, esse tem sido sempre um tema que, por exemplo, o Sr. Presidente leva ao Conselho Nacional de Segurança Interna e que não se prende só com meios humanos, mas com meios materiais, obviamente, sobretudo, e também a própria gestão da informação. Agora, também tenho muita dificuldade neste fórum, ou mesmo a nível pessoal, de dizer como é que deveríamos reorganizar as forças de segurança. Não nos cabe a nós, quer dizer, como sabe, a GNR aqui na região tem uma função, tem competências diferentes do que tem no continente, abrangem territorialmente a questão da segurança pública, algo que não fazem aqui, é apenas a PSP, mas tem outras incumbências que são importantes a nível ambiental, a nível aduaneiro e a nível também marítimo. E portanto, quer dizer, eu sobre esse aspecto não tenho uma competência, não tenho know-how para poder opinar sobre essa reformulação. Espero que tenha conseguido responder à sua questão.
Sr. Deputado, considera que respondeu à sua questão ou quer utilizar do direito de... Sr. Deputado, aguardo a sua...
Eu ouvi, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sim, compreendo a sua posição, mas era só na qualidade... Na sua... Pondo o lugar que ocupo, o corpo... que ocupa e só queria perceber qual era o seu pensamento, no fundo era isto, não era mais do que isto, só queria perceber o seu pensamento, tanto em relação se serem precisos mais efetivos, se não, se estão bem articulados, se não, no fundo era isto. Mas pronto, fiquei esclarecido, agradeço muito as suas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora inscrito para uma questão ou uma dúvida o Sr. Deputado João Vaz Costa, a quem passo a palavra.
Obrigado, Sr. Coordenador. Aproveitar para cumprimentar publicamente o nosso convidado, agradecer a sua estada aqui e o contributo que nos pode dar. A questão que ele põe é só uma. Das reuniões que tem efetuado com as forças de segurança que coordena de alguma forma nesse centro, fica com a sensação de que, com articulação entre todas as forças de segurança que eu já percebi, porque já foram ouvidos, quer a PSP, quer a GNR, que as coisas funcionam bem como estão, ou carece de alguma autonomização e eventualmente a criação de algum órgão que poderia, ao contrário, criar entropias e constrangimentos que neste momento não se verificam, principalmente em ilhas, como a minha, onde eu sou, Santa Maria ou Ilha Pequena. É fácil, e nós constatamos isso, que quando, se e na eventualidade de alguém ter uma dificuldade acrescida, os outros estão prontos para colaborarem e ajudarem, e as coisas têm funcionado razoavelmente, mas era para perceber qual é que é a sua percepção das reuniões que tem tido, o que é que acha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De uma forma muito simples, sim. Sinto que existe coordenação, existem missões conjuntas, sobretudo estamos a falar GNR, PST, mas também Polícia Marítima. E sem falar, obviamente, depois na questão do por exemplo, da PJ, que não tem implantação territorial em todo o território do arquipélago. Muitas vezes, quando há um incidente numa ilha que não tem agentes, a PSP, portanto, de alguma forma, faz este período de transição e tem. Portanto, eu até diria que, eu não conheço a realidade nacional, mas a realidade regional eu sinto que está, obviamente, sem aqui. Cada instituição tem as suas fontes de informação, tem a sua cadeia de comando, tem, mesmo dentro destes silos institucionais, eu tenho a noção de que funcionam muito bem e sinto isso nas reuniões. Nós tivemos, pela primeira vez, pelo menos nos últimos dois anos, não tenho bem certeza, nos anos anteriores se fez muito isto. Mas em novembro do ano passado tivemos a visita da senhora Secretária-Geral de Segurança Interna, que veio pela primeira vez desde a submissão dos assessores, e fizemos um simulacro. E, portanto, pusemos as forças de segurança no terreno a trabalharem todas em conjunto, e a senhora Secretária ficou muito bem impressionada, porque de facto conseguimos demonstrar e portanto, criámos um cenário onde envolvemos PSP, GNR, Polícia Marítima, APJ e também o SIS num exercício conjunto real, não foi só em CPX, não foi só em papel, portanto com meios no terreno, com equipas sinotécnicas e portanto as coisas funcionam quando é preciso. Portanto, não sem aqui pôr de parte a necessidade de alguma proposta de melhoramento da articulação, mas não me parece que, portanto, que seja, que tenhamos perante aqui alguma situação de disfunção. Portanto, acho que há uma grande cooperação institucional entre os comandos territoriais aqui.
Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Sim, muito obrigado. Uma vez que falou no SIS, eu há bocadinho não falei, mas aproveito para falar, porque eu percebo o que diz e acho relevante terem feito esse exercício e todo esse trabalho de articulação, de reunião de sinergias e perceber o que é que pode melhorar aqui e ali. Às vezes basta pequenas coisas para as coisas funcionarem melhor. Eu pergunto o que faz, se não acha conveniente, no meio de toda essa articulação, no caso do nosso trabalho, é mais uma opinião sua, a propósito de como nós podemos ou não robustecer o nosso trabalho aqui através da audição do SSI, não do SIS, mas do SSI.
Sim.
Se não poderia ser um contributo de mais-valia para o trabalho que estamos a desenvolver. Muito obrigado.
Mas a pergunta concreta foi se ter algum elemento do se fazia sentido ter algum elemento...
Ouvir. Nós, no nosso trabalho, ouvir algum elemento do SSI, do Serviço de Segurança Interna, que pudesse de alguma forma dar um aporte aqui ao nosso trabalho.
Eu creio que sim, nós temos tido, portanto, na última reunião que tivemos, portanto, além da senhora secretária, que veio com o seu chefe de gabinete, e com um oficial de ligação da PSP, a última tivemos um oficial de ligação do SIS, do gabinete Corredor de Segurança Nacional, portanto, o gabinete da senhora secretária, eu diria que pode ser importante para esclarecer algumas questões de orgânica, não é? Imagino que a nível regional tem, obviamente, menos conhecimento da realidade e de estarem a vir, portanto, foi uma coisa que eu também tenho tentado fomentar um bocado, esta célula, este gabinete regional não funcionar estanque, portanto, funcionar em articulação, que a sua orgânica assim define, portanto, este gabinete está diretamente sob a alçada da senhora secretária-geral. E, portanto, eu diria que pode ser importante ouvi-los mais na questão de possíveis propostas de alteração, funcionamento a nível nacional, tem que ser sempre feito a nível nacional, nesse aspecto. Em relação à realidade local, os comandantes regionais são quem detém, obviamente, o conhecimento.
Muito obrigado, deputado. Pergunto às senhoras e aos seus deputados se querem colocar mais alguma questão, se querem fazer algum tipo de intervenção. Bem, parece-me que não. Sr. Coordenador, resta-me agradecer a sua presença neste trabalho.
Espero.
Estamos também à disposição para colaborar com o Gabinete Coordenador, até por virtude do trabalho que possamos desenvolver neste grupo. Acho que também será interessante para o Gabinete Coordenador.
Beber
daquilo que nós vamos beber.
Com certeza, espero com entusiasmo o relatório.
Obrigado.
Muito obrigado e bom trabalho.
Sem obrigado.